Você pode assentar-se, vamos ver este vídeo, experimentando Deus. Um amigo me convidou para vir aqui e ouvi-lo falar. Então, esse rapaz começou a falar, e quando ele começou a falar, eu entendi que eu precisava conhecer muito mais de Deus. E ali a minha vida teve uma mudança radical. E eu percebi que eu precisava aprender mais nesse estudo. E foi um estudo de 12 semanas e a minha vida mudou, porque Deus me falou através daqueles estudos. E então, eu decidi fazer parte do grupo. E de maneira profunda, Deus foi falando comigo, e eu tive que lutar com muitas coisas, para abrir mão de muitas coisas, mas no final eu percebi que valeu a pena. E quanto mais nós aprendemos nos nossos grupos de estudo, mais nós entendemos que Deus pode nos usar. Quando nós nos dependemos dEle, e quando nós fizemos isto, nós descobrimos que Deus já estava trabalhando para nos abençoar aqui nesta igreja Chats Creek. E nós, então, abraçamos a proposta de fazer o serviço de Deus. E se você quer trabalhar, você encontra aqui uma oportunidade. E Deus está te pedindo para se juntar a nós. Ainda que você tenha que fazer alguns ajustamentos na tua vida. Mas quando você estiver decidido, Deus vai te ajudar a nunca mais ser o mesmo. Muito obrigado ao nosso irmão que deu o testemunho. Sim, o testemunho dele foi muito impactante para mim quando nós estávamos começando o nosso ministério aqui. E ele se colocou na linha de frente em ajudar a encontrar pessoas que estavam desconectadas de igrejas. Uma pessoa me procurou 2 semanas atrás e me disse, olha, eu gostaria de me encontrar. E depois de alguns dias ele me ligou e falou, olha, eu já estou disposto a ir para a linha de frente, estou preparado. Então, Deus tem vontade de usar você e Deus pode usar você aqui. Todos nós somos chamados, não somente os pastores e os líderes são chamados para anunciarem a palavra. Todos nós temos essa vocação. Deus quer que você tenha, que você o experimente, que você tenha essa experiência com Ele. E então, antes de continuar, alguém me deu esta folha de uma moça de 14 anos. E então, se nós formos lá no Amazon, no website, não agora, claro, porque agora estamos em horário de culto, mas nós vamos encontrar esta jovem moça aqui que está lá na Índia e que já está disposta a trabalhar também conosco. Vocês vão encontrar mais informações depois. Nós queremos falar hoje sobre esse tema. Experimentando Deus, e quando nós temos tantas desculpas, tantas desculpas para não abraçar este chamado de Deus para nós, nós temos aqui sete realidades de experimentar a Deus. E Jesus começa dizendo em João 15 que eu sou a videira e vocês são os galhos, e se vocês estiverem em mim e eu estiver em vocês, vocês darão muitos frutos. Disse Jesus. Sem mim vocês não podem fazer nada. Então, quando nós percebemos esta palavra, talvez nós não tenhamos ideia da profundidade desses textos. A Bíblia nos diz que nós produzimos quando estamos em Jesus. Você pode entender então o que quer dizer uma igreja que multiplica, uma igreja que vai para a Índia, para a China, para outros países, para multiplicar. Então, a minha esperança é que você possa hoje ouvir e entender o que Deus está dizendo e ser voluntário para seguir a direção de Deus na sua vida. Então, quem escreveu esse livro, Experimentando Deus, há mais ou menos 30 anos atrás, escreveu sobre a direção de Deus. Vocês podem encontrar esse livro Experimentando Deus online, nas plataformas de vendas. Você pode lê-lo durante as semanas em que estivermos pregando essas mensagens. E nós vamos encontrar sete mensagens, sete verdades bíblicas. Sete verdades bíblicas que podemos experimentar a Deus e você vai descobrir uma realidade que nunca descobriu antes. Cada pessoa que Deus chamou, desde Abraão, Isaac, a Moisés, a Jacó, no Novo Testamento, Paulo, Pedro, Simão, Maria, todas essas pessoas, todas essas, nós vamos aprender com elas. Elas tiveram algumas desculpas e alguns medos antes de se lançarem no serviço do Senhor. Mas antes nós vamos orar. Pai amado, obrigado por este dia. Obrigado, Deus, pela oportunidade de compartilhar a tua palavra. E eu oro, Senhor, para que o Senhor remova de nós toda a distração externa, toda a influência externa. Eu oro para que o teu Espírito Santo venha sobre nós com poder hoje, em nossas vidas, em nossos corações, para que sejamos mudados. Eu oro, Senhor Deus, para que o Senhor nos permita experimentar o Senhor como nunca antes. E que o Senhor tenha a prioridade em nós, para que sejamos as pessoas que o Senhor criou. E que nós sintamos a tua presença. E que nós tenhamos uma expectativa muito maior do Senhor a partir desses estudos. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Então, deixe-me compartilhar com vocês as sete realidades deste homem chamado Moisés. A primeira realidade a verdade número um, Deus sempre está trabalhando ao teu redor. Deus está sempre trabalhando ao teu redor. Essa é a verdade para cada pessoa em todo lugar ao redor do mundo. Deus está trabalhando ao nosso redor, ao redor de você, ao redor deles, porque Deus está sempre trabalhando. Em Êxodo capítulo 2, a Bíblia nos diz que o povo estava em escravidão e eles clamaram ao Senhor por liberdade, e Deus ouviu o clamor deles. E então Deus, que era o Deus de Abraão, Isaac, Jacó, estava preocupado a respeito deles. Então, Deus, que está sempre trabalhando, que tem sempre um plano e um propósito para o seu povo, Deus atendeu a oração deles. Às vezes nós vemos orações dizendo: onde está, Senhor? O povo dizia: Senhor, onde está o Senhor que não vê o teu povo sofrendo? Deus via o povo sofrendo, mas o plano de Deus estava ainda para ser completado. Deus tem um plano para redimir todo mundo através da nação de Israel. E naquela época ele queria estabelecer a nação de Israel para que através dela todo mundo fosse abençoado. Deus deseja salvar a todas as pessoas, mesmo que você diga aquele não parece, aquele não merece, mas Deus quer salvar a todos. Deus está sempre trabalhando para redimir as pessoas de volta para si mesmo. Esse é o seu propósito, esse é o seu plano. Veja o que o Senhor disse: o meu Pai está trabalhando até agora. Então, a verdade é que nós lemos no início é que o homem não pode fazer nada por si mesmo. E aquilo que o pai faz, o filho faz, e o pai e o filho estão ligados, e o pai ama o filho e mostra ao filho tudo aquilo que ele vai fazer. Então, Jesus diz. E Jesus diz que aqueles que creem nele farão coisas ainda maiores do que tem, do que eles viram. Então Deus está sempre trabalhando. E a verdade é que, como nós podemos ver o que Deus está fazendo? Então nós vamos para a segunda verdade. A verdade número 2: Deus está querendo continuamente amar e ter um relacionamento com você, um relacionamento real e personalizado. Então vemos a história de Moisés. Vocês lembram de Moisés, um pequeno bebê? E Faraó havia mandado matar todas as crianças que nascessem do sexo masculino. Mas a mãe de Moisés o escondeu por 3 meses, até que não podia mais esconder, o colocou numa cestinha e o colocou no rio. E a filha de Faraó viu aquela criança e pediu que resgatasse aquela criança. E ali ela o criou no palácio, como se fosse o seu próprio filho. Significa que ele era neto adotivo de Faraó, e por 40 anos Moisés ali foi criado como neto de Faraó, até o dia em que ele matou um egípcio e teve que fugir. E ele fugiu para proteger a sua vida. E então agora este homem com 40 anos de idade, ele teve que viver lá no deserto, onde ele se casou e cuidou da criação do seu sogro, as ovelhas. E então, aos 80 anos, Deus começa a falar com Moisés. E Moisés estava apacentando o rebanho do seu sogro Jetro, sacerdote de Midian. Está lá em 2 Reis, capítulo. Está em Êxodo, capítulo 3. Versículos 1 a 6. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote Midian. E levou o rebanho atrás do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora irei para lá e vou ver o que, porque essa sarça não se queima. E quando o Senhor. E o Senhor viu que ele se virava para ver e disse para ele: Moisés, Moisés. Ele disse: eis-me aqui. Ele disse: não chegues para cá, tira os sapatos dos seus pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Não venha mais para perto, porque os teus. E tira os teus sapatos, porque o lugar onde você está pisando é terra santa. E ele disse: eu sou o Deus do teu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. Então Deus perseguiu ali um relacionamento com Moisés. Deus sabe o que você faz, Deus sabe o que você poderia fazer, Deus sabe o que você deixou de fazer. Então aqui vem a segunda realidade. Deus sabe tudo sobre você, e Ele quer ter um relacionamento pessoal com você. Alguém pode dizer: ah, como Deus pode me conhecer, como Deus me ama, como Deus me conhece. Deus é tão grande, Deus tem tantas coisas para fazer nesse mundo todo. Mas é verdade, Deus te ama. Deus te ama. Então não se assuste, porque ao perceber que Deus é Deus, e Deus é amor, e Deus te ama apesar de tantas coisas que ele tem que fazer. Alguém pode dizer: ah, como pode Deus me amar e se ele é um Deus que demonstra muitas vezes tanta ira? Olha, alguém aqui já experimentou, algum pai aqui que tem criança pequena, já teve algum momento de ira com seus filhos? Sim, só que isso não os impede de continuar amando. E a ira contra os filhos, aquele momento de raiva, é um sinal de amor. Porque ela desobedeceu, porque significa que a criança desobedeceu uma ordem que a gente deu para o bem delas, ainda que elas não saibam, não percebam. E se os pais dão essa ordem, é porque ele os ama. Estou agradecendo aqui ao pastor Leonardo, que esteve aqui todos esses dias, dando um apoio muito grande. Pastor Leonardo, de público, te agradeço. Deus abençoe você e multiplique bênção a você e sua família, tá bom? Amém. Então, Deus quer o melhor para você. Aqui está a verdade. Deus tem um plano. Deus tinha um plano para Moisés. Então, 1 João capítulos 4, versículos 9 e 10, diz como Deus mostra o seu amor para conosco. Que ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que vivamos por ele. E esse é o amor, que nós amemos a Deus, porque ele primeiro nos amou e enviou o seu Filho como sacrifício expiatório por nossos pecados. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Deus sempre tem um plano para o seu povo. E Ele quer nos envolver nesse amor. Então, aqui nós vamos para o princípio número 3. Deus está trabalhando no mundo, Deus quer ter um relacionamento com você. Deus convida você para a sua família, para a família dele. E então aqui nós vemos o que Deus disse para Moisés: eu vi a miséria do meu povo no Egito, e eu os ouvi chorando, porque eles estão escravos, e eu estou preocupado pelo sofrimento deles. Então vai lá e resgata o meu povo das mãos dos egípcios, e traga-os daquela terra para essa terra especial que mana leite e mel, que eu tenho reservado para eles. A terra que é de vocês, mas que está sendo possuída agora pelos cananeus, jebuseus, heveus, periseus. Era isso que Deus estava falando para ele. E agora o clamor dele chegou até mim, e eu vi que os egípcios os estão pressionando. E aqui vem a parte mais importante. Então, vai, eu mando você para Faraó, para trazer o meu povo Israel daquela terra. Significa voltar para o lugar de onde eu fugi 40 anos atrás. Significa ir lá e encontrar com a morte porque eu matei alguém. Mas Deus tinha um plano para Moisés desde o início, desde o seu nascimento. Ele seria o resgatador de Israel para trazer o povo de Israel à terra prometida. Esse era o plano e o propósito de Deus para ele. E Moisés era parte desse propósito, porque através desse povo viria Jesus Cristo, o resgatador de toda a humanidade. Então aqui está uma verdade. Deus tem um propósito para você. E Deus quer usar você de maneira poderosa para redimir o mundo, para ter um relacionamento com você e para usar as tuas habilidades para trabalhar naquilo que só você pode trabalhar. Existe uma versão da Bíblia que é bem clara, ela diz que nós somos a obra-prima de Deus. Antes ainda de termos nascido, Deus já nos tinha permitido sermos concebidos e criados para boas obras. Porque Deus tem um plano para você. Então você precisa fazer essa. Entrar nesse projeto que Deus tem para a tua vida. E o propósito de Deus não é te fazer feliz. O propósito maior de Deus é te abençoar. O propósito maior de Deus não é que você possa dizer, ah, minha vida é muito boa. Não, porque algo maior de Deus para você é para trabalhar em favor do resgate da humanidade. Muitas pessoas perdem o melhor de Deus na sua vida, ou perdem o melhor da sua vida porque perdem Deus. Alguém diz, eu quero esse emprego, quero essa esposa, ou esse marido, e quero esse carro, isso, aquilo. Deus não chamou você para ser feliz. Deus te chamou para ser usado por um propósito. Então, aqui nós vamos para a quarta realidade. Deus fala através do Espírito Santo, através da Bíblia, a oração, a circunstância e a igreja para revelar-se a si mesmo, seus propósitos e seus caminhos. Porque muitas vezes Deus diz. Muitas vezes o povo diz: Eu sei o que Deus quer, eu sei o que a Bíblia está falando. Mas voluntariamente decidem desobedecer a Deus porque não se sentem. Não querem se lançar na obediência total da palavra. Então nós precisamos encontrar o que está aqui na palavra. A palavra e a autoridade de Deus. Se você vai na palavra, você vai encontrar o que Jesus te ensinou. E se você não entende que a palavra de Deus é autoridade, onde Deus diz, eu te amo, eu criei você com um propósito na tua vida, e o propósito teu é ajudar a salvar vidas. Mas, entendendo este propósito de Deus, que fala conosco através da tua palavra, você passa a ter mais tempo com Deus na oração, na leitura da palavra, e você ouve a sua voz, e através das circunstâncias você vai sendo usado e vai sendo bênção. Deus fala com você através da igreja também, porque Deus usa todas essas coisas para revelar-se a você, para a tua vida. Êxodo capítulo 3, Deus disse a Moisés, que você vai aos israelitas e diga, o Senhor, o Deus dos seus pais, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, veio até vocês. E este é o meu Deus, diz o Senhor. De geração em geração eu serei lembrado como Deus que eu sou. O que significa o Deus que é eterno, o Deus que não tem começo, não tem fim, o Deus que é sempre o eu sou. Então Deus trouxe Moisés para falar com aquele povo e dar a eles essas notícias de que eles seriam liberados daquela opressão. A verdade-chave é que quando Deus fala, ele sempre tem o seu propósito para você em mente. Quando Deus fala com você, ele sempre está linkado a um propósito. Deixa-me te dizer uma coisa. Deus fala ainda hoje. Como diz a palavra em Hebreus 11, de 1 a 2, no passado, Deus falou aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, tem falado conosco através do Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo e por meio de quem ele fez o universo. Então Deus tem falado à igreja através de circunstâncias. Então, Deus não faz nada contra a autoridade da sua palavra. Deus não age de acordo com os nossos sentimentos. Deus age de acordo com a sua palavra. Verdade número 5. E esse é um dos mais difíceis. Deus tem um convite para você, para que você trabalhe com Ele e sempre te levar a uma crise de fé que requeira fé e ação. Então, desde Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi, os profetas do Antigo Testamento, vamos para o Novo Testamento, os discípulos, o apóstolo Paulo. Qualquer pessoa, Maria, mãe de Jesus, cada pessoa na Bíblia teve um momento de crise de fé e eles tiveram que tomar uma decisão entre seguir a Deus ou não. E nós vemos em toda a Bíblia Deus falando, Deus sempre chamando uma pessoa e essa pessoa sempre entra em crise de fé. Todo homem na Bíblia, toda mulher da Bíblia que teve um chamado especial de Deus para servi-lo de uma maneira especial, teve uma crise de fé. Então, olha só, quando Deus disse a Moisés: Eu quero que você vá para o Egito e fale com o Faraó e diga para ele: Deixe o meu povo ir. Mais de 600 mil pessoas. E Deus queria que Moisés libertasse aquele povo. E Moisés disse: Quem sou eu? Eu sou um fugitivo do Egito, eles já tentaram me matar uma vez. Eu estou fora de lá há 40 anos. Quem sou eu para liderar o povo de Israel? Porque os olhos de Moisés não eram como os olhos de Deus. E aqui estão os grandes problemas. Oh, quando alguém diz: Ah, eu não sou especial para ninguém, ninguém me ama, eu não tenho valor nenhum. Olha, Deus quer usar pessoas que creem no Senhor. Deus não quer usar aquela pessoa que é mais forte, mais poderosa, mais capacitada. Tudo isso acontece quando a pessoa depende somente de Deus. Então Deus disse a Moisés: Eu serei com você. É muito importante entender isso. Deus nunca chamou. Pessoas que não queiram viver para Ele. E quando Deus chama, é porque Deus não quer que você faça as coisas por você mesmo, mas na dependência dele. Então Moisés disse: E se me perguntarem quem é o Deus que está me enviando, o que que eu vou falar? Moisés disse: Eu não sou grande, eu estou cheirando, fedendo a ovelhas, eu sou um pastor agora, eu não sou ninguém, eles não vão mais ligar para mim. E então, quando você faz essas perguntas, olha, existem algumas perguntas que você não tem respostas para elas. Mas uma coisa é certa, uma pergunta não pode ser questionada. Jesus te ama. Jesus te ama. E eu não sei por quê. Eu não sei, mas Ele ama. E Ele quer mudar radicalmente a tua vida. E então Deus disse: Diga que o Eu Sou te está enviando. Em terceiro lugar, o povo vai dizer: Não, mas o Senhor não apareceu a vocês. Então o Senhor diz, e aqui é uma das minhas partes favoritas da história. E ele disse: O que você tem na tua mão? Ele disse: Ah, tem um cajado. A Bíblia é muito clara a respeito disso. Ele estava cuidando do rebanho do seu povo. E as ovelhas, você sabe, elas vivem sobre altares. Moisés, que estava lá cuidando das ovelhas do seu rebanho, e ele usava aquele cajado para trazer as ovelhas, porque as ovelhas precisam ser conduzidas para não caírem, para não saírem, não se perderem. E Deus disse: Moisés, joga isso no chão. E ele fez, e a Bíblia diz que quando o cajado caiu no chão, se tornou uma cobra, e Moisés correu. Então Deus disse, uma das coisas mais engraçadas da Bíblia: Eu quero que você pegue, mas não pegue pela cabeça, como todo mundo faz. Você pega pelo rabo. Tem um hino que diz que tem um homem chamado Moisés, esse Moisés falando com Deus. E Moisés volta para Deus e diz: Deus, o senhor não sabe que não se pode nunca pegar uma cobra pela cauda. E Deus teria dito: sim, Moisés, eu sei porque eu criei a cobra também. Então Moisés vai para pegar a cobra. E muito provavelmente a cobra que Moisés fosse pegar fosse uma cobra venenosa, não uma cobra de jardim. Mas então Deus disse a Moisés: vai, pega a cobra pelo rabo. Ele foi, pegou a cobra pela cauda e ela voltou a ser de novo um cajado. Eu amo essa história. E então Moisés disse ao Senhor: Senhor, eu não falo muito bem, eu não sou eloquente. Eu não tenho sido um bom orador. Imagine aquele filme Moisés com Charlton Heston, que foi o ator-intérprete. Vocês já viram? E Moisés, então Deus perguntou para Moisés: quem fez a tua boca? Oh, meu Deus. Você falando que não é um bom orador. Moisés disse: Senhor, por favor, envie alguém outro para fazer isto. Eu não sou bom o suficiente, eu não sou inteligente o suficiente, eu não falo bem, manda outra pessoa. Eu não quero ir. Mas aquele era o plano para Moisés. Ele tinha preparado a vida de Moisés durante esses 80 anos para fazer isso que agora ele iria fazer. E Deus tem um plano para você, e Deus não vai desistir de você, porque Ele sabe como abençoar você de maneira absoluta e ajudar você a viver debaixo do senhorio dEle, porque Ele te ama, essa é a verdade. Então aqui está a verdade. E mesmo assim, Moisés: Senhor, eu não quero ir. Como o Senhor disse ao profeta Oséias, que também ele foi chamado para fazer a vontade do Senhor. Às vezes passam coisas com você que você não entende, mas Deus quer usar essas circunstâncias para que você entenda que você precisa ter um relacionamento com Ele, que Ele possa te abençoar. Jogue o teu cajado no chão. E Moisés, então, aqui nos leva para a realidade número 6. Você tem que fazer grandes ajustes na tua vida para unir-se a Deus e ao que Ele está fazendo. Então vamos voltar para o povo lá no Egito. E então Moisés voltou para o seu sogro disse: vai, vai, porque Deus vai te abençoar. E então ele voltou para o Egito. Olha que coisa interessante. E ele foi com o cajado que Deus havia transformado em cobra. Não era mais agora o cajado dele, era o cajado de Deus. Não era mais a vida dele, era a vida de Deus. Agora ele entendia o melhor de Deus para ele. Aqui está a verdade. Nós precisamos nos render a Deus, precisamos fazer alguns ajustamentos. Esta é a verdade-chave aqui. Nós precisamos aceitar o chamado de Deus na sua vida e fazer alguns ajustes em nós. Oferecermos a nossa vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Para vivermos não conforme as aparências deste mundo, mas renovando as nossas mentes, sejamos transformados. Coloque o cajado no chão, disse Deus a Moisés. Quando você faz isso, então você será testado e aprovado na vontade de Deus para a tua vida. Quando nós decidimos ouvir e confiar e obedecer à vontade de Deus na nossa vida, então é tempo de começar a fazer grandes coisas para o Senhor. Uma alegria incontável, indizível, indescritível vai tomar conta da nossa vida. E aqui vem a sétima realidade. Chega a conhecer a Deus por experiência quando obedece e realiza a sua, quando ele realiza a obra dele através de você por causa da tua obediência. Então aqui aconteceu com Moisés. Quando eles ouviram que Deus estava preocupado com eles, quando eles ouviram que Deus queria libertá-los daquela miséria, eles começaram a louvar. Então, às vezes, você não obedece, e quando você não obedece, as coisas não se desencadeiam, pessoas não vão glorificar a Deus por causa da tua negligência. Então, aqui está uma verdade. Deus quer vidas transformadas para a eternidade através de você. Efésios 3, uma das minhas passagens preferidas na Bíblia. Diz: aquele que é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou entendemos. Vamos repetir: muito mais do que pedimos ou imaginamos. De acordo com o poder que atua em nós, e a sua glória na igreja em Cristo Jesus por todos os séculos, pelos séculos dos séculos. Amém. Então você está vendo o que é incrível a respeito de Deus e do seu amor para conosco? Será que isso não mostra o quão grande é o nosso Deus e o quanto Ele nos ama e o quanto Ele nos quer usar? Se você não pensa, se você não crê que Deus possa fazer isso através de você, então é você que precisa de ajuste. Eu quero desafiar você nesta manhã a orar comigo. Senhor, eu creio. Ajude-me a crer. Senhor, nesta manhã viemos a Ti com uma decisão de nos comprometermos. Eu oro a Deus para que o Senhor nos convença a respeito dos nossos medos, dúvidas, frustrações, preocupações. Eu oro, Deus, para que Teu Espírito fale em nossos corações e nos permita ouvir do Senhor, porque Deus, através da nossa vida no Teu altar, vidas podem ser salvas. Então, que vidas possam fazer, possam sentir essa diferença. E que não seja a minha vontade, mas a Tua vontade a ser feita. Então, Deus, nesta manhã eu oro. Eu oro que nesses estudos que tivermos, possamos entender e aceitar o Senhor e viver o Senhor como nunca antes. E o Senhor tem permitido pessoas, Teus servos, viajarem, fazerem missões ao redor do mundo, servindo a outras pessoas. Então, até mesmo na mesma rua, só atravessando a rua da nossa casa. Então, Senhor Deus, que todos nós estejamos dispostos e voluntários, desafia-nos para isso, ó Deus. Que possamos experimentar o Senhor hoje como nunca antes. Essa é a nossa oração que pedimos em nome de Jesus. Amém, amém. Nesta manhã, nós vamos celebrar a ceia do Senhor, porque a ceia do Senhor é uma lembrança daquilo que Cristo fez por nós. E se você recebeu um desses elementos, tudo bem. Se você não recebeu, levante uma de suas mãos e um dos nossos líderes vai encontrar você. Fique com as mãos levantadas para que ele possa te encontrar, caso você não tenha pego o cálice. Aqui tem um, aqui também. Continue assim que você vai receber o cálice ali atrás, também tem mais. Aqui também do meu lado. É muito apropriado que nós pensemos nesta manhã no sacrifício de Jesus. Veja que Jesus disse: que nós seremos seus discípulos para fazermos aquilo que, para continuarmos aquilo que ele iniciou. Jesus, que veio a este mundo para ser homem, morrer aos 33 anos de idade. Jesus sentiu o peso tão grande que ele disse: Pai, se for vontade do Senhor, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Assim também, quando nós dizemos sim para Deus, por mais que grande seja o sacrifício, devemos lembrar que a vontade de Deus deve prevalecer. E a Bíblia diz que Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão e ele disse, tendo partido, disse: este pão representa o meu corpo que é dado por vocês. E todas as vezes que vocês celebrarem a ceia do Senhor, eu quero que vocês se lembrem o que eu fiz por vocês. E a Bíblia diz então que ele pegou o cálice e disse: este cálice representa o sangue meu que é vertado por vocês. Porque a Bíblia diz que sem sangue não há remissão de pecados. Então, aquele sangue representa o pagamento por todo o tempo, por todo pecador que diz sim para Jesus, recebe a remissão de seus pecados. Então, quero que vocês se lembrem disso, disse Jesus, e aí então bebamos. Você está disposto a se sacrificar e servir aquele que se sacrificou e serviu por você? Então, aqui vem minha última questão. Você está disposto? Talvez você agora, na hora da oração, queira vir ao altar orar. Talvez você queira somente falar com alguém de algum dos nossos líderes. Eu quero que você experimente essa realidade de Deus como nunca antes. Eu quero que você saiba, diz o Senhor, que você pode estar em mim e dar frutos através de mim. E que você vai experimentar a liberdade de Deus que vem na tua vida. Nós vamos cantar. Enquanto cantamos, você pode responder esse sim para Jesus.